Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 24 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com assessoria técnica de Patrício Ciprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura neste momento, na Praça São Pedro, 10 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, respirar a verdade das histórias boas. Santo Padre dedicou a sua mensagem desse ano ao tema da narração. Papa reconhece virtudes heróicas de Carmelita brasileira, a missão, o ensinamento e o legado da irmã Maria del Monte Carmelo da Santíssima Trindade. Francisco celebrou a Santa Missa nessa manhã na Casa Santa Marta. E o tema da homilia, o ciúme e a inveja. Brumadinho, a tragédia é contínua. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. 24 de janeiro, a Igreja recorda São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. São Francisco é padroeiro dos jornalistas, portanto, nosso abraço aos jornalistas no dia de hoje, porque passou a vida inteira escrevendo. Seus escritos, especialmente o Tratado do Amor de Deus e Introdução à Vida Devota, exerceram e continuam a exercer grande influência. São Francisco de Sales nasceu em 1567, no Castelo de Sales. Aos 32 anos, tornou-se bispo auxiliar e, dois anos mais tarde, era bispo titular de Genebra. Tinha um coração extraordinariamente bondoso e manso, e sua influência moral e religiosa foi marcante no seu tempo, conturbado por perseguições e intrigas entre católicos e protestantes. Foi o diretor espiritual de São Vicente de Paulo e de Santa Francisca de Chantal. Afirmou certa vez: "Vocês querem que eu perca num quarto de hora aquele pouco de mansidão que adquiri em 20 anos de luta?" Morreu em Lyon em 28 de dezembro de 1622 e foi canonizado em 1655. Divulgada nesta sexta-feira a mensagem do Santo Padre para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada "Para que possas contar e fixar na memória". Maria Ângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta sexta-feira, memória de São Francisco de Sales, a mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada "Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz história". O Dia Mundial das Comunicações Sociais será celebrado em 24 de maio próximo. O Santo Padre dedicou a mensagem deste ano ao tema da narração. Segundo ele, para não nos perdermos, precisamos respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destroem, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Segundo o Papa, o homem é um ente narrador. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e comportamentos, podem nos ajudar a compreender e dizer quem somos. O homem não só é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade, mas também o único que tem necessidade de narrar-se a si mesmo, revertir-se de histórias para guardar a própria vida. O homem é um ente narrador, porque descobre-se e enriquece-se com as tramas dos seus dias. Mas desde o início, a nossa narração está ameaçada. Na história, serpeia o mal. Mas enquanto as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do poder têm vida curta, uma história boa é capaz de transpor os confins do espaço e do tempo. A distância de séculos permanece atual, porque nutre a vida. Ocorre paciência e discernimento para descobrirmos histórias que nos ajudem a não perder o fio no meio das inúmeras lacerações de hoje. Histórias que tragam à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia a dia. A Sagrada Escritura é uma história de histórias. Quantas vicissitudes, povos, pessoas nos apresenta. Desde o início, nos mostra um Deus que é simultaneamente criador e narrador. Deus, através deste seu narrar, chama à vida as coisas e, no apogeu, cria o homem e a mulher como seus livres interlocutores, geradores de história, juntamente com ele, ressalta Francisco na mensagem. Não nascemos perfeitos, mas necessitamos de ser constantemente tecidos e recamados. A vida nos foi dada como convite a continuar a tecer a maravilha estupenda que somos. Neste sentido, a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem será chamado, de geração em geração, a contar e fixar na memória os episódios mais significativos desta história de histórias, os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu. Jesus falava de Deus, não com discursos abstratos, mas com parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias. Aqui, a vida se faz história e depois, para o ouvinte, a história se faz vida. Tal narração entra na vida de quem a escuta e a transforma. A história de Cristo não é um patrimônio do passado, é a nossa história sempre atual. Depois que Deus se fez história, toda a história humana é, de certo modo, história divina. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. Por isso, a humanidade merece narrações que estejam à sua altura, àquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou. Cada um de nós conhece várias histórias que perfumam de evangelho, testemunham o amor que transforma a vida. Essas histórias pedem para ser partilhadas, contadas, feitas viver em todos os tempos, com todas as linguagens e por todos os meios. O Papa conclui a mensagem frisando que em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que lemos a Escritura, as histórias dos santos e outros textos que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração, renovando em nós a memória daquilo que somos aos olhos de Deus. Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando colocamos amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas dos nossos dias, nesse momento estamos mudando de página. Já não ficamos atados a lamentos e tristezas ligados a uma memória doente que nos aprisiona o coração, mas, abrindo-nos aos outros, abrimos-nos à própria visão do narrador. Com o olhar do narrador, o único que tem o ponto de vista final, aproximamos-nos depois dos protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, atores juntamente conosco da história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta a possibilidades de mudança. Confiemos-nos a uma mulher que teceu a humanidade de Deus no seio e, diz o Evangelho, teceu tudo o que lhe acontecia. A Virgem Maria tudo guardou, meditando-o no seu coração. Peçamos ajuda a ela, que soube desatar os nós da vida com a força suave do amor.
Papa, não a histórias falsas e destrutivas, mas contar o bem que une. Raimundo Lima.
As histórias podem ajudar-nos a entender e a dizer quem somos, porque o homem é um ser narrador que precisa revestir-se de histórias para custodiar a própria vida. O Papa Francisco ressalta isso em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2020, publicada esta sexta-feira, 24 de janeiro, Memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. Uma mensagem que, todavia, abraça um horizonte bem mais amplo do que a profissão jornalística, como efetivamente Francisco nos habituou desde sua primeira mensagem para as comunicações sociais, a de 2014, quando traçou uma união ideal entre a figura evangélica do bom samaritano e a missão realizada hoje pelos bons comunicadores. Num tempo marcado pelo uso instrumental da palavra, utilizada para causar divisão, doença da qual, infelizmente, o mundo católico não é imune, o Papa nos recorda que a comunicação é autêntica, se edifica, não se destrói. Se é humilde na busca da verdade, como já ressaltado na audiência de maio passado aos jornalistas da Associação Imprensa Estrangeira. E diante do propagar-se de narrações falsas e malvadas, até a sofisticada aberração do deepfake, profunda falsificação, o Papa encoraja a fazer de modo que a narração fale de nós e do belo que nos habita, ajudando a reencontrar as raízes e a força para seguir adiante juntos. Precisamos, é a sua exortação, respirar a verdade das boas histórias. Na mensagem é citada a storytelling, técnica sempre mais em voga em vários ambientes da publicidade à política, mas a narração pensada por Francisco não segue lógicas mundanas. Tem um valor mais profundo que recorda aquilo que somos aos olhos de Deus. De resto, uma indicação reveladora daquilo que o Papa considera ser um modelo de narração vem já do tema escolhido para a mensagem, para que possais contar e fixar na memória. A vida faz-se história. A Sagrada Escritura, observa o pontífice, é uma história de histórias e acrescenta que a Bíblia nos mostra um Deus que é criador e, ao mesmo tempo, narrador. Propriamente através do seu narrar, prossegue, Deus chama as coisas à vida e, no ápice, cria o homem e a mulher como seus livres interlocutores. Na iminência da celebração do primeiro domingo da Palavra de Deus, instituída com a Carta Apostólica Aperuit Illis, Francisco nos convida, portanto, também com esta mensagem, a fazer nos próximos da Sagrada Escritura, a fazê-la nossa, recordando-nos que a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. Por outro lado, como nos ensina o livro do Êxodo, do qual o tema da mensagem é extraído, aprendemos que o conhecimento de Deus se transmite sobretudo contando, de geração em geração, como ele continua se fazendo presente. Uma parte importante do documento é dedicada pelo Papa às histórias destrutivas, que descreve com palavras que recordam o caráter imediato das homilias feitas na Casa Santa Marta. Mais uma vez, como na mensagem para as comunicações de 2018 dedicada ao fenômeno das fake news, Francisco chama a atenção para a tentação da serpente narrada no livro do Gênesis, que insere na trama da história um nó difícil de desfazer-se. O Papa denuncia aquelas histórias que nos entorpecem, convencendo-nos de que para ser felizes precisamos continuamente ter, possuir, consumir. E, retomando um tema que tem muito apento, estigmatiza a avidez de boatos e mexericos, dos quais quase não nos damos conta, bem como a muita violência e falsidade que consumimos. A consequência última é o difundir-se de histórias destrutivas e provocatórias que consumam e quebram os fios frágeis da convivência. É colocada em risco a dignidade humana, lê-se na mensagem, que é espoliada pela união de informações não verificadas com a repetição de discursos banais e falsamente persuasivos que golpeiam com proclamações de ódio. A tudo isso, pede que se reaja com coragem para repelir tais ameaças. No mundo que suporta tantas dilacerações, Francisco faz votos de que se possa reconduzir à luz a verdade daquilo que somos, inclusive na heroicidade ignorada do cotidiano. Em seguida, o Papa dirige a atenção para a história de Jesus, que mostra como Deus cuidou do homem e que, para ele, não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Por obra do Espírito Santo, acrescenta, toda a história, mesmo a mais esquecida, pode renascer como obra-prima, tornando-se um apêndice de Evangelho. Cita algumas histórias que admiravelmente encenaram o encontro entre a liberdade de Deus e a do homem, das Confissões de Agostinho e os irmãos Karamazov. convida a ler as histórias dos santos e a partilhar aquelas histórias que têm perfume de evangelho que cada um de nós conhece. Contar a Deus a nossa história jamais é inútil, reitera, porque ninguém é um figurante na cena do mundo e a história de cada um é aberta a uma possível mudança. Por isso, observa, também quando contamos o mal, podemos reconhecer o bem e dar-lhe espaço. A mensagem conclui-se com uma oração a Maria, a fim de que possa ouvir nossas histórias, possa custodiá-las. Evocando uma imagem querida para Francisco e presente também na Casa Santa Marta, pede à Virgem que desfaça o cúmulo de nós em que é emaranhada a nossa vida, ajudando-nos a construir histórias de paz e de futuro.
Estejamos atentos ao carunjo da inveja e do ciúme que nos leva a julgar mal as pessoas, a competir na família, no bairro e no trabalho. É a semente de uma guerra, uma tagarelice feita por nós mesmos que mata o outro, mas que, se pensarmos bem, veremos que não tem consistência e acaba em uma bolha de sabão. Papa Francisco, na homilia da missa celebrada nesta manhã na Casa Santa Marta, tira esse grande ensinamento da primeira leitura proposta pela liturgia que descreve o ciúme do rei Saul em relação a Davi. O Papa recorda que o ciúme do rei, descrito no primeiro livro de Samuel, nasce do canto de vitória das jovens, por Saul ter matado 1.000 inimigos, enquanto Davi, 10.000. Tem início, assim, a inquietação do ciúme, como um caruncho que corrói por dentro. Então Saul sai com o exército para matar Davi. Os ciúmes são criminosos, comenta Francisco, procuram sempre matar. E para aqueles que dizem, sim, tenho inveja disso, mas não sou um assassino, o pontífice recorda, agora, mas se você continuar, pode acabar mal. Porque, recorda, se pode matar facilmente, matar com a língua, com a calúnia. Um ciúme, prossegue o Papa Francisco, que cresce falando consigo mesmo, interpretando as coisas com a chave do ciúme. Na conversa consigo mesmo, o ciúme é incapaz de ver a realidade. E somente um fato muito forte pode abrir seus olhos. Foi assim na fantasia de Saul. O ciúme o levou a acreditar que Davi era um assassino, um inimigo. Nós também, quando temos inveja, ciúmes, fazemos isso. Cada um de nós. Pense, por que é que essa pessoa é insuportável para mim? Por que aquela outra nem sequer quero vê-la? Por que aquela outra? Cada um de nós pense por quê. Muitas vezes procuramos o porquê e descobrimos que são fantasias nossas. Fantasias que, porém, crescem naquela tagarelice conosco mesmo. E no final é uma graça de Deus quando o ciumento encontra uma realidade como ocorreu com Saul. O ciúme irrompe como uma bolha de sabão. Porque o ciúme e a inveja não têm consistência. Rezar e refletir. Caminhar e celebrar, conscientizar e indignar, cantar e esperar. Com esta finalidade se realiza, neste sábado 25 de janeiro, a primeira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral a Brumadinho. A Romaria recorda o primeiro aniversário da tragédia que matou 272 pessoas e destruiu o meio ambiente. A missa será presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. No decorrer desses 12 meses, o crime ambiental ressoou várias vezes no Vaticano e foi tema da atenção do Papa Francisco. 2 dias depois do rompimento da barragem, o pontífice estava no Panamá por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e, na oração do Ângelus, manifestou a sua solidariedade às vítimas. Já em fevereiro, à margem do Encontro para a Proteção dos Menores, o então presidente da CNBB, Cardeal Sérgio da Rocha, entregou ao Papa o colete utilizado por voluntários em Brumadinho. Francisco foi informado sobre a situação também por Monsenhor Bruno Marie Dufay, do Pontifício Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, que em maio participou, na PUC de Minas, do seminário A Mineração e o Cuidado com a Casa Comum. Brumadinho foi citado ainda no Sínodo Amazônico, sendo tema de um evento paralelo. Carolina de Moura Campos, da Associação Comunitária Jangada, afirma que a tragédia é contínua e exige verdade para que haja justiça.
A gente tem aqui uma luta histórica de enfrentamento à mineração, na defesa das nossas águas, das nossas vidas, das serras, da biodiversidade. Infelizmente, as autoridades não ouviram nossas denúncias qualificadas feitas por uma década. A tragédia, infelizmente, é contínua. A gente vive crime após crime, muitas violações de direitos humanos cotidianas. E, diante desse cenário, a gente tem trabalhado em várias frentes. Lutamos por verdade, que a história seja contada como ela de fato aconteceu. O rompimento da barragem é consequência de uma conduta cotidiana violadora de direitos por parte da Vale. Então, é importante que a história seja contada, porque sem valorizar essa história, nunca teremos justiça.
Rádio Vaticano, promovendo o diálogo e a paz entre as religiões e culturas.
Ao receber em audiência em 23 de janeiro de 2020 o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, Cardeal Ângelo Bentio, o Santo Padre reconheceu o martírio e as virtudes heróicas da serva de Deus brasileira Maria del Monte Carmelo da Santíssima Trindade, também conhecida como Carmen Caterina Bieno, religiosa professa da Ordem dos Carmelitas Descalços, nascida em Itu em 25 de novembro de 1898 e criada pela avó em Campinas, falecida em 13 de julho de 1966 em Taubaté. Santo Padre reconheceu ainda o martírio dos servos de Deus Bento de Santa Coloma de Gramente, no século José Bonnet, e dois companheiros da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, mortos em ódio à fé na Espanha, entre julho e agosto de 1936. O martírio dos servos de Deus José Maria Grancireira e dois companheiros, sacerdotes professos dos Missionários do Santíssimo Coração e Jesus e sete companheiros, leigos, mortos por ódio à fé na Guatemala entre 1980 e 1991. As virtudes heróicas ainda do Beato Giovanni Ntavelli, da Ordem dos Jesuítas, bispo de Ferrara, nascido em Tossignano, aqui na Itália, em 1386, faleceu em Ferrara em 24 de julho de 1446. As virtudes heróicas do servo de Deus Joaquim Masmitia e Puig, cônego da Catedral de Girona, fundador da Congregação dos Missionários do Coração de Maria, nascido em Olote, na Espanha, em dezembro de 1808 e falecido em Girona, na Espanha, em agosto de 1886. As virtudes heróicas do servo de Deus José Antônio Plancarte e Labastida, sacerdote diocesano, fundador do Instituto das Irmãs de Maria Imaculada de Guadalupe, nascido na Cidade do México em dezembro de 1840 e falecido também na Cidade do México em abril de 1898. As virtudes heróicas do servo de Deus José Pio Casturiense, sacerdote diocesano, fundador da Congregação das Auxiliadoras Paroquiais de Cristo Sacerdote, nascido em Tolosa, na Espanha, em maio de 1881 e falecido em Bilbao, na Espanha, em maio de 1967. E ainda as virtudes heróicas do servo de Deus Antoine Maria de Lavar, no século François-Léon Clergue, sacerdote professo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, nascido em Lavar, na França, em dezembro de 1825 e falecido em Toulouse, também na França, em fevereiro de 1907. Recordando o Holocausto, combatendo o antissemitismo, tema do 5º Fórum Mundial sobre o Holocausto realizado em Jerusalém. Direto de Jerusalém, Ludinha Nunes.
Lembrando o Holocausto e combatendo o antissemitismo, foi o tema do 5º Fórum Mundial sobre o Holocausto, realizado em Jerusalém, no Memorial Yad Vashem. 47 chefes de Estado e líderes mundiais participaram do fórum com a presença de sobreviventes ao extermínio. Numerosas intervenções seguiram a do presidente do Estado de Israel e grande apoiador do evento Rivlin. Após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, falaram o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Michael Pence, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente francês, Emmanuel Macron, Frank Steinmeier, da Alemanha, e o príncipe Charles de Gales. Discursaram também o organizador do fórum, Moshe Cantor, e Avner Shalev, diretor do Museu Yad Vashem. também o rabino Israel Maher Laur, sobrevivente e chefe do conselho do museu. 50 líderes em todo o mundo escreveram cartas nos dias que antecederam o evento, declarando seu forte compromisso não apenas de recordar o Holocausto, mas também de tomar medidas para combater o antissemitismo, racismo, a discriminação, a xenofobia, devido aos inúmeros episódios que ainda hoje são registrados no mundo. Declarações que foram coletadas em um livro em memória desse importante evento. Mensagem enviada também pelo Papa Francisco, expresso minha fervorosa esperança de que com vigilância contínua e educação positiva, as iniquidades cometidas durante um dos períodos mais sombrios da nossa história sejam eliminados da face da terra, escreveu o Papa Francisco. No encerramento do evento, foi acesa tocha comemorativa pelas sobreviventes Rose Moscovitch e Kolesh Avitalion, em memória aos 6 milhões de judeus mortos. Depois, cada convidado colocou uma coroa de flores na base do monumento dedicado à revolta do gueto de Varsóvia, criado pelo escultor e artista judeu Nathan Rapaport. Canções e orações encerraram este dia tão importante. Lurdinha Nunes, da revista Terra Santa, de Jerusalém, para a Rádio Vaticano.
E assim chegamos ao final do nosso espaço desta sexta-feira, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano. Para você, uma boa sexta e até lá.